Está no ar o podcast do Pompis. Alô, potências! Está começando mais um podcast do Pompis! Que maravilha! Que maravilha! O mundo é feito de pequenas maravilhas! Pois é, pessoal, pois é! E eu, aqui, quero dizer que estou muito feliz com a sua conexão. É muito gostoso, viu, gente? É muito gostoso esse momento onde a gente acaba pensando, refletindo e buscando exatamente o quê? Um exercício para a gente oxigenar o nosso cérebro, não é mesmo? Oxigenar o nosso cérebro para que possa ser ativado aquelas regiões cerebrais que estão meio esquecidas. E uma forma de fazer isso é ativar a lembrança que nos faz tão bem, a lembrança de coisas boas que aconteceram na nossa vida. Vai lá, você vai lembrar dessa música, ó. Tá falando de lembranças. Que maravilha, minhas potências. Pois é, pessoal, pois é. Eu estou aqui com toda essa abertura, com um rasgado de viola, com música para nos fazer lembrar, porque eu quero que você me acompanhe numa história que esteve presente na minha vida, uma situação muito que eu convivi e quero compartilhar com vocês. Quero compartilhar com vocês, principalmente vocês que são da terrinha. Alô, Pompeia! Ô, Pompeia, cidade coração! Que ótimo, que ótimo! Vamos falar do quê? Vamos ver se você já descobriu. Você que é de Pompeia. Pompeia, mês de setembro, é o aniversário da cidade. E no aniversário da cidade, dia 17 de setembro, alguns dias antes ou alguns dias depois, acontece a maior festa da cidade, que é a festa do peão de boiadeiro, né? Festa do peão de boiadeiro. E claro, que eu não ia deixar de lado de fazer o seguinte, de fazer você exercitar um pouquinho e acompanhar um pouquinho sobre a festa tão popular e tão cheia como a festa de Pompeia. A cidade recebe visitantes, vem gente de fora, vem gente das proximidades, das cidades vizinhas. O comércio fica aquecido. As pessoas têm chance de ampliar seus ganhos trabalhando. Tem também a área da diversão. Pô, todo mundo se envolve, de alguma forma, com a festa do peão de Pompeia. Então, eu queria falar um pouco sobre a festa. Eu não vou entrar na discussão, em duas discussões, ok? Não vou entrar. A primeira é se a festa do peão é uma festa popular ou não. Por quê? Porque vão ter pessoas que vão defender a ideia de que ela não é uma festa popular, porque a festa popular é quando os populares estão diretamente envolvidos no protagonismo da festa. Então são eles os responsáveis pela organização e escolhas. Não tem comissão. É o povo de uma forma geral. E tem outros que vão falar o seguinte também. É uma festa de elite porque é um grupo que está ali dando as cartas e mostrando, decidindo quem vem, aonde vai, o que, que vai acontecer. Então eu não quero entrar nesta reflexão. Voltarei em outros temas para falar sobre as festas na história. As grandes festas da história do Brasil. Certo? E então fica já como uma ideia para um novo podcast, um novo episódio, certo? E outra discussão, que eu também não vou entrar, é exatamente se a festa do peão machuca, maltrata os animais ou não, certo? Por quê? Porque vão ter aquelas pessoas que defendem que não maltratam os animais e vão ter as pessoas que falam não machucam, o animal fica estressado, enfim. Eu não vou entrar na discussão também. A minha ideia é a ideia da lembrança. E eu vou lembrar de uma festa do peão quando eu era criança, e que foi lá no campão, porque numa noite aconteceram, eu não me recordo o ano com certeza, mas numa noite só aconteceram três grandes situações e que eu vou contar aqui para você. Oralmente, o poder da narrativa e não a escrita, como eu disse. Não vou escrever mais crônicas, mas sim vou valorizar a força da palavra, a força da oralidade. Bom, entramos numa nave do tempo e chegamos lá em Pompeia. Eu, criança, quando vi toda aquela estrutura no campão, eu falei, caramba, o que, que é isso? Aquele som alto, aqueles animais enormes, grandes. Nossa! Eu lembro que eu cheguei perto de um assim atrás dos bretes, o animal era muito grande. Eu lembro que meu pai falou assim, esse animal pesa mais que uma tonelada. Gente, eu me senti tão assustado com aquele animal que eu falei, que loucura. Uma outra coisa que eu lembro também, né, tudo novo, era tudo novo. Eu lembro que tinha aqueles pernis pendurados, passava assim, nossa, na minha ideia, como não comer um lanche daquele? O que deve ser uma delícia aqueles pernis todos pendurados? Assim, será que o povo come realmente? E tinha também, eu lembro que vinha um trailer de uma época chamada Selaria Claris. E tinha tantas coisas assim para vender Nossa! Como foi uma coisa muito marcante. Som alto, muita gente, pessoas de chapéu, mulheres de botas. Caramba, era muito diferente isso para mim. Era muito diferente. Eu lembro que naquela noite em especial ia ter o show de uma dupla que estava fazendo muito sucesso. A dupla era João Mineiro e Marciano. Então parecia que tinha mais gente do que o comum. João Mineiro e Marciano iam cantar, estava lotado, lotado, lotado. E eu falava: da onde saiu tanta gente? Da onde que vinha tanta gente? Pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia. Na verdade, a grande maioria das pessoas eu não conhecia. E eu lembro que entre essas pessoas que eu não conhecia, uma coisa, algo me chamou muita atenção. Eu vi dois caras assim que lembravam índios. E eles estavam num canto assim, abaixo da arquibancada de concreto, e eles estavam tocando fogo numa panela. E eles gritavam algo, não consegui entender direito, fui me aproximando, eles gritavam assim: Cassiterita, Cassiterita, o novo minério da Amazônia. Cassiterita, Cassiterita, o novo minério da Amazônia. E o mais engraçado assim, né? Naquele meu jeito de entender, de criança entender o mundo, eles estavam ali mostrando e querendo vender eles colocavam uma panela com fogo e lá dentro, eu não lembro ao certo o que eles faziam, mas eles tiravam uma pedrinha assim e falavam que era um novo minério, parecia ouro, né? Eu falei assim: nossa, será? Será que esses índios aí fazem ouro? Será que o ouro era assim? Era extraído dessa forma? E o jeito deles falarem, a forma física deles era muito interessante, tudo muito novo. Então tinha a ideia do som do locutor narrando a festa, os índios ali, para mim eram índios mesmo, vendendo cassiterita. De repente começa a ouvir: cuidado, cuidado, cuidado! Um touro tinha fugido. E estava no meio do pessoal assim, e foi uma confusão danada. Eu, pá, saí correndo, subi ali por meio das escadarias do campão, fui lá na saída para ver o que que estava acontecendo, do medo do touro pegar alguém, machucar alguém. Mas e por que que eu estou fazendo esse exercício de te fazer pensar o que aconteceu na sua vida, em especial numa festa do peão? Voltando ao seu passado, você se recorda de algo de bom da festa do peão? Você recorda de coisas que não deveriam ter acontecido na festa do peão, para você em particular? Eu quis lembrar isso, esses fatos, justamente para dizer o seguinte: você já parou para pensar quais são as leituras de mundo que você faz? Qual é a sua leitura de mundo? Eu estou tentando, como adulto aqui, recuperar o que eu vivi como criança. E isso me faz pensar em algo muito importante, que hoje eu tenho uma leitura de mundo bem diferente, muito diferente da época que eu era criança. E bem diferente da leitura de mundo que meus filhos têm hoje. E isso é fundamental que estejamos pensando, por quê? Porque a gente consegue perceber que pessoas possuem leituras de mundo diferente. E quando essas pessoas revelam como pensam, nós temos que conviver com essas leituras também. A leitura de mundo que eu tenho pode ser bem diferente do seu mundo. A leitura de mundo que eu tenho da minha infância em Pompeia talvez seja bem diferente da sua. A minha leitura de mundo que eu tenho da festa do peão de boiadeiro seja diferente da sua. E nessa questão de leituras de mundo, temos que estar atentos com uma situação. Se existem leituras de mundo diferente, é porque somos diferentes. E temos ideologias diferentes. E uma ideia é que a minha ideologia não seja melhor que a sua, e nem a sua melhor que a minha. A ideia é entendermos que existem leituras de mundo, existem ideologias diferentes. E a proposta para a construção de um mundo melhor é que possamos conviver com a diferença. Aceitarmos as diferenças. Não achar que a minha leitura, o meu posicionamento, as minhas colocações, as minhas argumentações vão ser melhor que a sua. E nem que as suas vão ser melhor que a minha. Por isso, a necessidade de descobrirmos que entre as diferenças existe a construção de pontes. É isso que nós temos que pensar. Imaginar um mundo perfeito é quando as diferenças se aproximam, construam pontes e não muros. Bom, pensem só. Olha só, saindo do hoje, voltamos para Pompeia da década de 80. Lembramos a festa do peão com o show do João Mineiro e Marciano, dos índios que estavam vendendo cassiterita, do touro que fugiu, e trazemos para o hoje para pensarmos como são feitas as leituras de mundo. Bom, voltamos em breve com um novo episódio. Enquanto isso, aproveite, aproveite, pense, aprofunde suas reflexões. O mundo é feito das pequenas maravilhas. E talvez uma delas seja você descobrir que para agir é necessário pensar. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Gostou do nosso podcast? Você pode ouvir outros episódios no nosso site www.sementesdementes.com, e também você pode procurar pelo podcast do Pomps nos principais agregadores de podcast. Valeu!